DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Faltam 9 dias para Moçambique eleger um novo Presidente da República. Na cidade da Beira, o MDM promete transformar a gestão dos serviços de saúde e ensino.
E com a confiança do MDM, vamos transferir as competências de educação e saúde aos governos municipais.
Em Nampula, o Podemos promete ensino primário e secundário gratuito a nível nacional.
Nós queremos que no ensino primário e no ensino secundário tudo seja gratuito, não só os livros, cadernos, material didático. Todas as crianças e todos os jovens vão ter de borla para todo o país, para todo o Moçambique.
Já em Cabo Delgado, a Frelimo quer alcançar a tão desejada paz.
Em primeiro lugar, a nossa visão como Frelimo, como compromisso do candidato da Frelimo, é trabalharmos para alcançarmos a paz na província de Cabo Delgado.
No entanto, a oposição acredita que a missão de segurança tem sido um fracasso.
A nossa soberania, pelo menos na província de Cabo Delgado, já está completamente desembrenhada do Estado moçambicano e já não temos nenhum controle por aquele território.
Digo-lhe ainda que a RENAM anunciou o apoio de 12 partidos extraparlamentares para as próximas eleições. Neste jornal, analisamos ainda o possível papel do Irão no conflito entre Israel e o Hezbollah. E no futebol, arranca esta noite a segunda jornada da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 1 de outubro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Falta pouco mais de uma semana para as eleições gerais em Moçambique. Os partidos políticos afinam as suas máquinas rumo à votação na última semana de campanha. Na província de Nhambane, fez-se sentir apenas a campanha de 4 formações políticas. A Frelimo, partido no poder, Renamo, MDM e Podemos. Como nos diz o correspondente da DW, Luciano da Conceição, para já reina a calma.
DW. Eleições.
Saudações a responder aqui na província de Nhambane, zona sul de Moçambique. Dizer que desde o passado dia 24 de agosto, a campanha eleitoral está a decorrer sem sobressaltos. Mas o caso mais estranho, na província de Nhambane, apenas 4 partidos, Frelimo, Renamo, MDM e Podemos, estão a fazer a sua campanha de caça ao voto rumo às eleições de 9 de outubro. Os outros partidos que também concorrem nessas eleições não estão se a fazer sentir, aliás, nem se conhecem, nem se sabe onde é que estão e onde estão a fazer a sua campanha. Mas, em suma, entre esses 4 partidos que estão a fazer a campanha na província de Nhambane, a Frelimo é o único partido com mais notoriedade. Em segundo aparece o partido da Renamo e depois o MDM e em último lugar o partido Podemos que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane. Na província de Inhambane, naquilo que nós estamos a observar, dizer que o candidato à presidência da República pelo partido de Frelimo, Daniel Chapo, já passou pela a província de Inhambane 2 vezes, mas o candidato à presidência para a presidência da República do Partido Renamo ainda não passou na província de Inhambane. Talvez esta semana ele chegue à província de Inhambane. Mas o candidato à presidência pelo Partido MDM passou cá na província de Inhambane na semana passada. Os eleitores estão atentos naquilo que é a mensagem. Está a ser diferente pelo Partido Podemos, que andam a insultar, andam a trazer de palavras injuriosas. A partir de Inhambane, para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Muito obrigado ao nosso correspondente, Luciano da Conceição, e uma continuação de bom trabalho. E como combater o terrorismo em Cabo Delgado? É uma questão que continua a agitar a classe política moçambicana há menos de 2 semanas já, menos praticamente 1 semana e poucos dias das eleições gerais. A DW perguntou a representantes dos principais partidos se o combate ao terrorismo deve continuar nos moldes atuais ou se é preciso mudanças. E a Cuba Dançó traz-nos as respostas.
Assolada pelos ataques terroristas desde 2017, a província moçambicana de Cabo Delgado é um dos grandes temas já em debate na campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro. Entre os principais partidos concorrentes às eleições, as opiniões são díspares sobre a eficácia do combate contra os insurgentes no norte do país, nos moldes atuais. O presidente da Liga da Juventude da RENAMO, Ivan Mazanga, considera, por exemplo, que a atuação das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique em Cabo Delgado fracassou.
A nossa soberania, pelo menos na província de Cabo Delgado, já está completamente desembrenhada do Estado moçambicano e já não temos nenhum controle por aquele território. Então, a questão central que está a acontecer em Cabo Delgado, para além do uso da juventude como carne de canhão, estamos a ver que era um projeto do governo da Frelimo para poder retirar Cabo Delgado dentro daquilo que é a esfera do Estado moçambicano.
Mas Francisco Mucanheia, membro da Comissão Política do Partido no Poder, a Frelimo, diz que Moçambique é hoje um modelo a seguir no combate ao terrorismo.
E de facto é um modelo. Até agora, nós temos sido elogiados a nível internacional. Como sabe, nós somos agora membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ano passado, quando o presidente Nyusi foi a Nova York, um dos temas centrais que foi partilhar foi a experiência de Moçambique no combate ao terrorismo.
Mucanheia diz agora que a Frelimo pretende constituir um Conselho Nacional de Paz. Elvino Dias, membro sénior do Partido Podemos, que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, considera que a luta contra o terrorismo está a caminhar mal e que é preciso mudar de estratégia.
O engenheiro Venâncio tem no seu manifesto eleitoral ideias bem claras sobre o combate ao terrorismo. E para tal, ele não descarta a hipótese de até recorrer, mas para um período muito curto, de apoio internacional, para a transferência de conhecimentos e tecnologias. Mas é uma questão muito importante.
O MDM é da opinião que o uso da força nunca será a solução ao problema em Cabo Delgado. A porta-voz do partido, Maria Virgínia, diz que o diálogo seria o único caminho para a paz.
Para nós, o diálogo é importante para acabarmos com o terrorismo. Precisamos fazer isso, porque a guerra do terrorismo não vai ser exceção no nosso país, porque todas as guerras que aconteceram até hoje, todas elas terminaram com negociações, terminaram com diálogo.
Salomão Muxanga, presidente do Partido Nova Democracia, queixa-se da ausência de pronunciamento do Parlamento moçambicano sobre as questões do terrorismo.
Nós temos um Parlamento falido, um Parlamento sem ideias, um Parlamento que não está a defender a soberania nem a pátria, e nós entendemos que devemos ter um posicionamento político que permita com que o terrorismo em Moçambique seja paralisado, seja destruído criativamente, para que os nossos irmãos e as nossas irmãs de Cabo Delgado possam também viver com dignidade no país que tem.
Alves António, porta-voz do AMUS, considera que a falha no combate ao terrorismo foi devido à intervenção das forças estrangeiras em Cabo Delgado e defende que Moçambique pode fazer a luta sozinho.
Na minha ótica, não precisaria de o governo solicitar uma força estrangeira. Acho que Moçambique tem meios e métodos de como combater o terrorismo em Cabo Delgado. Nós temos aqui antigos combatentes em Moçambique, pessoas experientes na guerra.
E em Cuba dançou, DW.
E é com esse tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como é que Moçambique deve continuar a alterar a estratégia de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Nas já inúmeras respostas que nos chegaram dos nossos ouvintes, o Manafi escreve que apenas Venâncio Mondlane pode acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Já o Alface Sousa escreve que é preciso medidas próprias e armar melhor as forças policiais e as forças armadas de Moçambique. Já sabe que antes do final da nossa emissão ainda vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos agora aos mais recentes discursos dos candidatos presidenciais às eleições de 9 de outubro em Moçambique. O candidato presidencial do MDM, Lutero Simango, prometeu ontem na cidade da Beira, bastião do Movimento Democrático de Moçambique, assumir o compromisso com a transferência da gestão de serviços básicos para os municípios em benefício da população local.
no país. Hoje há muita pobreza, há muito sofrimento. Quando vão para os hospitais,
porque há um gume para explicar,
não há medicamento. As nossas crianças estudam em péssimas condições. Quero assumir um compromisso com todos os munícipes e todo Moçambique que com a governação do MDR vamos transferir as competências de educação e saúde aos governos municipais.
Entretanto, o candidato presidencial do Podemos, Venâncio Mondlane, esteve no distrito de Moma, na província de Nampula, onde também se focou na saúde e educação.
Nós queremos que no ensino primário e no ensino secundário tudo seja gratuito, não só os livros, cadernos, material didático. Todas as crianças e todos os jovens vão ter de borla para todo o país, para todo Moçambique. Algumas pessoas costumam perguntar, de onde é que virá o dinheiro? Primeiro, as empresas que estão a fazer milhões e milhões de dólares a explorar nossos recursos vão passar a pagar impostos.
Já o candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, esteve em campanha na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, e diz que não há boa governação sem paz.
Porque atacar Cabo Delgado em alguns distritos desta nossa bela província é o mesmo que alguém cortar o dedo pequeno do meu pé. Quem vai sentir a dor não é só o meu dedo, mas é todo o corpo. A dor dos nossos irmãos dos distritos que são atacados pelo terrorismo é a dor de todos nós, como povo moçambicano.
Cerca de 12 partidos políticos sem assento na Assembleia da República decidiram apoiar Ossuf Momade e a Renamo. Hipólito Couto, partido do Partido da Unidade Nacional, justifica o apoio coletivo à Renamo.
O nosso propósito é que achamos que só com Issouf Momade, a sua serenidade, a pessoa é mais indicada que nos trouxe a liberdade de expressão, a liberdade de podermos ser livres. Foi Issouf Momade, foi a Renamo, em companhia com o falecido Afonso de Acama.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu à polícia para garantir uma votação tranquila e em segurança durante as eleições gerais de 9 de outubro. O presidente moçambicano discursou durante o encerramento do 6º curso de sargentos da Polícia da República de Moçambique, na província de Sofala. Nyusi referiu que os moçambicanos, através dos órgãos da administração eleitoral, partidos políticos, observadores e organizações da sociedade civil estão na derradeira fase da preparação para o exercício democrático e de cidadania, por isso pediu tolerância a todos os intervenientes. E na Guiné-Bissau, o coletivo de advogados do PAIGC considerou que a reabertura do chamado processo resgate aos bancos visa apenas impedir o presidente do partido, Domingos Simões Pereira, de concorrer às eleições que se avizinham no país.
O móvel, inconfesso, a razão não assumida deste processo, o fim último visado neste processo é tão e só impedir o engenheiro Domingos Simões Pereira de se apresentar como candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, que deviam ter lugar antes do fim do mandato do Presidente da República.
Em causa está um empréstimo de cerca de 55 milhões de euros contraído pelo governo em 2015, quando Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro da Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
No meio dos esforços internacionais para alcançar um cessar-fogo antes de uma potencial invasão terrestre das forças israelitas no Líbano, um dos principais intervenientes no conflito tem estado visivelmente calado. Oficialmente, Israel não está em guerra com o Líbano, mas o Hezbollah, que é considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo os Estados Unidos da América e a Alemanha, é financiada, equipada e treinada pelo Irão. Burku Ozcelik, investigadora sénior para a segurança do Médio Oriente no Royal United Services Institute, com sede em Londres, disse à DW que o Irão pode ter dúvidas quanto a entrar num conflito. Parece haver alguma relutância por parte do Irão em defender diretamente o Hezbollah, o que implicaria um confronto militar direto com Israel. Esta opinião é partilhada por Fabian Hintz, especialista em defesa e análise militar no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Acredito que uma verdadeira intervenção militar é muito improvável para o Irão. No passado mês de abril, o Irão lançou um ataque em grande escala contra Israel, mas não conseguiu infligir danos importantes. Além disso, o recente assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão, e os ataques com pagers a membros do Hezbollah puseram ainda mais em evidência a amplitude do alcance dos serviços secretos de Israel no Irão e em toda a região. Tudo isto tem vindo a enfraquecer o poder de dissuasão do Irão, bem como a sua credibilidade, e qualquer nova intervenção militar neste conflito implicaria um grande risco. Entretanto, o vice-presidente do Irão, Javad Zarif, afirmou no início desta semana que acredita que o Hezbollah é capaz de se defender. Para Fabian Hintz, este posicionamento está também muito em linha com a estratégia interna do Irão. O Irão tem deixado claro repetidamente que a sobrevivência do regime iraniano é a sua prioridade absoluta. Não se trata apenas de uma política cínica de poder nos bastidores. E afirmou que o Islã xiita só pode sobreviver se o sistema iraniano sobreviver. Não quer colocar-se em perigo substancial apoiando o Hezbollah. No entanto, se o Hezbollah perdesse os seus principais meios militares estratégicos e a sua capacidade de ataque avançado, Osceli considera que o Irão ficaria vulnerável. Uma das consequências mais estratégicas da escalada de ataques de Israel no sul do Líbano é que o Irão está a perder a sua capacidade de dissuasão contra um ataque israelita em instalações nucleares. Ora, se o Hezbollah perder os seus principais meios militares estratégicos e a sua capacidade de ataque avançado, isso deixará o Irão vulnerável. Significaria que o Irão teria de assumir diretamente a responsabilidade de retaliar se as suas instalações nucleares fossem atacadas por Israel.
To retaliate if its nuclear facilities were harmed by Israel.
Bursu, o Salik, afirma também que o Irão vai optar por ganhar tempo para poder definir uma abordagem proativa para recuperar a capacidade estratégica do Hezbollah. Isto poderá implicar uma vigilância mais apertada da organização e uma maior microgestão para ajudar a reconstituir as infraestruturas de informação do Hezbollah. Fabian Hintz fala na possibilidade do Irão aumentar o fornecimento de armas ao Hezbollah ou enviar alguns conselheiros. Não quer excluir completamente a possibilidade de uma interferência iraniana mais limitada no conflito, por exemplo, através de alguns conselheiros no terreno. Vimos na Síria que existem modelos em que as milícias xiitas de diferentes países são lideradas por oficiais da Guarda Revolucionária. Tudo isto não é impensável. Semeando o caos e a instabilidade através de grupos de representantes iranianos, o Irão tem evitado, até agora, as consequências diretas do conflito.
DW Notícias.
A Guiné Equatorial e o Gabão começaram esta segunda-feira a disputar no Tribunal Internacional de Justiça a quem pedem que resolvam um litígio antigo, a soberania de três pequenas ilhas em águas potencialmente ricas em petróleo. O diferendo remonta a 1900, quando a França e a Espanha, então potências coloniais, assinaram em Paris um tratado que fixava as fronteiras entre os dois países. O Gabão defende que um tratado posterior assinado em 1974, a Convenção de Bata, lhe confere a soberania sobre as ilhas. Mas a Guiné Equatorial contesta a validade deste documento. E no futebol arranca hoje a segunda jornada da Liga dos Campeões. Esta noite jogam RB Salzburg-Brest, Stuttgart-Sparta de Praga, Arsenal-Paris Saint-Germain, Barcelona-Young Boys, Borussia Dortmund-Celtic-Glasgow, Inter Milão, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen, AC Milan, PSV Eindhoven, Sporting Clube Portugal e Slovan Bratislava de frente ao Manchester City. Logo, então, 9 jogos. Amanhã haverá, então, o seguimento da segunda jornada desta nova fase de Liga e passa a redundância da Liga dos Campeões.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, estamos a 1 minuto e meio do final deste Jornal da Manhã. Aproveitamos para abrir agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntamos se Moçambique deve continuar ou alterar a estratégia de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A maioria dos nossos ouvintes escrevem-nos que, antes de voltar a ir para o terreno para combater ou alterar ou qualquer decisão, é preciso primeiro votar nas eleições de 9 de outubro e de decidir por um novo rumo partidário, um novo rumo político, e depois sim começar a abraçar esse tema. Já o Manuel Pedro, por exemplo, escreve que não se negocia com terroristas, a única forma de combater o terrorismo é mesmo combater os protagonistas, os insurgentes. O Espaço do Ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Voltamos mais logo à noite com o Jornal, com a nossa jornalista Cláudia Marques. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima terça-feira, um bom arranque do mês de outubro e já sabe, sempre que possível, é aqui mesmo, na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.